Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Norte é a janela tradicional para várias marcas lançarem novidades. E o mercado de tecnologia não é diferente, seu Tatarkan, porque a dona Apple trouxe sim novidades para um evento que rolou essa semana, senhoras
Maurício
e senhores.
Maurício ficou tão emocionado com o lançamento da Apple.
Quase chorei
até
aqui.
Até gaguejou, cara.
Então, nesse update, vamos falar sobre esses lançamentos.
Vamos falar sobre Apple e olha, eu tenho muita coisa para falar sobre Apple. Começando, porque assim, eles não apresentaram um ou outro produto, eles apresentaram uma lista gigantesca de produtos, professor Mauri. Não sei se você viu, mas a gente teve um novo iPhone 12 e eu quero dizer que esse produto ficou muito legal porque é um iPhone 12 roxo. Eu queria ter imagem, putz, podia ter colocado imagem aqui hoje pra galera aqui, porque você pode ouvir pelo podcast, né? E você também pode assistir as nossas lives no YouTube ou até esse podcast aqui, você pode ver a gente falando na câmera. Inclusive, estamos com um cenário novo, hein?
Olha,
se você está só ouvindo o podcast, venha prestigiar a gente no YouTube por conta do nosso cenário novo. Sem contar que acompanhar ao vivo, você ouve o update antes de todo mundo, né? Você
sempre.
Tá na live.
Mas é só uma cor.
É uma cor nova.
É só uma cor roxo.
Mas não é assim, uma cor nova. É a cor nova.
Sério? Você
eu adoro
tudo isso?
Roxo. Eu adoro roxo. A questão não é a seguinte.
Você compraria?
É. Não, não compraria. Mas eu gosto de roxo. Posso falar qual que é meu sonho mais molhado? Putz, fecha pra mim aqui, ó. Ó, vou te falar qual que é meu sonho mais molhado. Sério, gente. O meu sonho mais molhado é que eu tô esperando o lançamento do novo Nintendo Switch. Nintendo Switch, que o pessoal aí chama de Nintendo Switch Pro. E eu tô tão empolgado com essa ideia, mas pra mim ele só poderia ficar melhor do que a gente tá vendo por aí, que tá falando, ah, vai ter suporte a 4K, vai ter isso, vai ter aquilo. O que eu gostaria é que o nome dele fosse Super Nintendo Switch Pro, que eu acho que seria muito... O Super Nintendo Switch ia ser fantástico se o nome de Nintendo Switch fosse pra Super Nintendo Switch. É um ótimo nome, vai. Segundo, que a cor dele fosse aquele roxo transparente do Game Boy Color. Nossa senhora!
Você tá ligado que isso nunca vai acontecer, né?
Um roxo transparente de Game Boy Color. Sem sacanagem, Mauri, eu ia estar agora jogando todos os meus dinheiros, que são provavelmente 3 notas de R$2, na tela. Assim, me dá, Nintendo! Shut up and take my money! Cara, é roxo. Eu amo a cor roxa. Bem, dá pra perceber, né? Olha só que bonito esse cenário novo. Roxo, professor Mauri. A cor do update. Qual que é a cor do update, Mauri?
Roxo.
Roxo, professor Mauri. E aí a gente tem um novo iPhone 12 roxo. Eu gostei.
Pra mim aquilo não é... Sabe qual é aquela cor de verdade?
Ah.
Cor de mousse de uva.
É pior que é mesmo.
É cor de mousse de uva,
é
mano.
É cor de bala de iogurte de uva.
É legal. Mais uma opção, tudo mais, mas, mano, De boas. Não assim, precisava de um evento pra
não,
isso.
Não, sabe? Eles colocaram no evento. O evento não foi pra falar do novo iPhone 12 roxo, tá? Até porque se fosse, a Apple teria...
Só coloca lá na loja e tá beleza.
Então. Aí qual que é o cenário de fato? O que a Apple fez foi um evento com vários lançamentos e anúncios, mas eles começaram falando assim, olha, só pra começar, temos um iPhone 12 roxo.
Uhum.
E cara, putz, pra mim todas as marcas devia ser as cores padrões. Devia ser o cinza, o preto, pode ter o branco, não lembro o lema, azul e roxo.
Nossa senhora. Azul e roxo.
Azul e roxo.
Eu gosto dos vermelhos também, sabia?
Verdade.
Não, parabéns.
Aqueles produtos red da
é bonito.
Da Apple são sempre muito bonitos, cara.
É bonito.
Mas eu sou a favor do roxo. Mas eu quero uma vida com mais produtos roxo. Se possível, roxo transparente, igual o Game Boy Color.
Não, o transparentinho realmente é bacana, mas Tato, eu tenho uma má notícia pra você.
Eu ganhei um Game Boy Color.
Você nunca vai ver oficialmente um produto desse da Nintendo pro Switch.
Cala a boca, Mauri.
Sério, você nunca vai ver.
Bate na boca, Mauri.
Não vai ter.
Bate na boca, Mauri. Ó, vou te dizer, eu ganhei um Game Boy Color da Cavalaria. Não funcional, né, mas a peça tá lá. Eu vou tentar até mandar num concerto. Eu ia mandar, mas pandemia, sabe como é? Quando passar a pandemia, eu vou tentar consertá-lo, dar um upgrade.
Uhum.
Mas eu queria... Tem uma empresa que faz isso na gringa, que eles fazem...
Os mods,
os
né?
mods, e aí pegar o roxinho e colocar já com uma tela da hora, ó. Vai ficar animal. Mas vamos continuar com os lançamentos da Apple, tá? O segundo anúncio feito pela Apple é o AirTag.
Sim.
Que é um produto que já tá sendo... Como é que eu posso falar? É,
ele já teve... Foi um rumor, teve um vazamento.
É, cara, faz muito tempo já. Muito tempo estão falando dessa AirTag, que nada mais é do que o mesmo sistema, mesma lógica, né, das tags da Samsung, que eles lançaram também recentemente, que são produtos que é um produtinho que você coloca na chave do carro, na carteira,
na mochila, cachorro.
O ponto diferencial, pelo menos no meu ponto de vista, é que o sisteminha Find My Mac, né, o Find My iPhone, ou o que eles chamam de
Find My,
né, o Encontre Meu, na Apple, ele funciona muito bem. Esse rolezinho da Apple funciona muito
porque
bem.
Porque do jeito assim que você fala, parece que nos outros não funciona.
Não. O do Google também funciona muito bem. O da Samsung também funciona muito bem. E ele se integra nessa solução. E, inclusive, agora a Apple vai abrir para que você coloque outros dispositivos dentro do seu Find My. Não sei se Android vai estar na lista. Mas eles falaram do jeito como se fosse. Foi o que deu a entender. E teve uma outra novidade também que a gente passou, na verdade, a abertura do evento, Mauri, não foi com o iPhone 12 roxo. A abertura do evento foi sobre as novidades em relação a podcasts.
É, moleque!
Toda a estrutura nova relacionada a podcasts. Agora, por exemplo, a Rede Geek, que é uma rede produtora de conteúdo em podcast, vai ter um canal específico onde você vai poder ver todos os podcasts relacionados àquilo. Inclusive, você vai poder vender podcasts, ou no seu caso, né, como consumidor de conteúdo, comprar acesso a podcasts exclusivos de alguma produtora.
É, a sensação que eu tive, na verdade, é que o que eles fizeram ali é quase como um members do YouTube.
Não, é uma lógica de members do YouTube.
Você vai lá, paga uma assinatura e aí você tem acesso a alguns materiais exclusivos que ficam lá disponíveis, né? E é isso aí.
E eu quero só deixar claro, porque a Apple foi uma das primeiras empresas que deu abertura, a questão até da história do podcast está muito associada, né, com a Apple. Mas a loucura é que eles foram, tipo, deixando de lado. E quem é produtor de conteúdo há muito tempo de podcast sabe que eles deixaram de lado os podcasts. E agora que tá todo mundo chamando atenção, tá na Amazon, Spotify tá investindo uma grana, tá todo mundo aí crescendo, aí a Apple falou, acho que a gente tem que se mexer também.
A sensação que eu tive, né, eu imagino que as pessoas dentro da Apple falando, puta, mano, a gente dominava essa parada e a gente perdeu como, velho?
Perdeu tudo.
Perdeu, cara.
Perderam a referência, velho.
Perdeu, cara. Perdeu porque o podcast... Primeiro que era um... Dentro do sistema da Apple exclusivo, se a Apple Podcast tivesse tornado, cara, a... 10 anos atrás,
uma plataforma aberta que desse pra você acessar pela web, que desse pra você acessar de Android,
baixar
de
um aplicativo específico, né?
Cara, se eles tivessem feito isso há 10 anos atrás, a história seria completamente diferente. Eles perderam tempo, cara. E aí, outros competidores entraram no mercado e agora é correr atrás da bola. Acho que, na verdade, pra galera que é usuária de iPhone, é uma boa novidade. Pra galera que é produtora de conteúdo, é algo que a gente vai ter que fazer. Tipo, puta, a gente vai investir num tempo em ir lá e adequar o canal.
Lógico,
e
deixar tudo, porque tem que fazer. Diferente da Apple, a gente quer dar o melhor suporte para todos os usuários.
É isso. Na verdade, a Apple, ela dá um suporte muito bom para os usuários. O problema é o quanto você paga para entrar nesse ciclo de dependência. Você entendeu? Esse é o maior problema da Apple, mano. Mas a Apple tem um pós-venda, inclusive, muito bom. Depois disso, a gente teve mais uma notícia...
Tá falando rapidinho em relação ao AirTag, né? Que você
cortou
passei,
no meio.
Eu passei correndo, mano.
Correndo. Acho que é importante falar, né, que o AirTag, ele funciona justamente nesse sistema de localização. É um dispositivo para fazer localização mesmo de outros produtos, né, que você deixa ali vinculado. E aí você pode, se você perdeu alguma coisa, se você... ou pode ativar alarmes, né, para você lembrar de pegar... Putz, tô saindo de casa e esqueci a minha mochila, sei lá... O celular vai te apitar porque
Mauri,
tem uma tag lá,
cidade,
e aí você pode fazer esse tipo de coisa.
Na nossa,
né,
cidade, já é... Eu tô saindo de casa e eu preciso lembrar de pegar o remédio.
É isso aí. Por exemplo, você pode colocar uma tag junto com os seus remédios.
Pode.
A questão é, senhoras e senhores, que esse produto, ele foi anunciado lá fora, né? É uma tagzinha. Simples.
Bluetooth.
Ela foi anunciada por $20, $29, se não me engano. Preço de cachaça. Troco de bala, isso lá, né, pros caras lá fora.
o valor dela aqui no Brasil é de 369
Já tem valor no Brasil?
Reais.
370 reais. Não, é pobre, para!
369 reais por uma tagzinha.
Não.
É isso?
Não. Eu me nego. 370 reais pela Apple? Cara, pelo amor de Deus.
Mas se você quiser com um chaveirinho, aí é 439,
nossa,
tá? Mas a boa notícia, Tato, sabe qual que é?
Qual?
É que se você comprar um, vem com certificado de otário também. Não é só quando você compra o celular.
O Mauri tá nessa de certificado de otário pra Apple. Mas, sincero, gente, se pensa no Brasil aí, cara...
Você pode pagar.
Não vale a pena, cara.
369 reais numa tag, vai lá.
Nossa,
vai lá. Tá à disposição. Não, mas não, os caras são bonzinhos. Você não precisa pagar 369. Você pode comprar o kit com 4 tags.
Que custa?
1.250.
Que custa 99 dólares lá.
É isso aí. 1.250. De boas, velho. Um negócio custa 99 dólares, aqui custa 1.250. Tá tranquilo, velho.
Um Raul pra Albert Einstein, Muritiba, que mandou o seguinte comentário. Eu vou ter que colocar uma tag nas tags pra não perder as tags por esse preço. É pelo preço que tá, né? Tem que colocar tag em tag.
Né? Você vai ter que contratar seguro.
O Top 10 mandou. Eu quero comprar um... eu compro um Buds normal pelo preço de uma AirTag.
Não, mano.
Absurdo. Apple perdeu a noção. A galera lá tá... Eu não sei que Brasil eles vivem, mas com certeza não é o Brasil que eu vivo. Continuando o evento da Apple, porque ainda tem muito ainda o que falar. E eu vou dizer assim, eu vou dizer o seguinte. Eu sou um cara que gosta dos produtos da Apple.
Eu também gosto.
Eu gosto mesmo.
Sim.
Mas, nesse evento... Eu tenho mais críticas a tecer do que a elogios. Vamos lá.
Próximo produto, seu
próximo Tatacan. Produto foi o novo Apple TV 4K.
É, malandro, finalmente, né? Colocaram uma atualização,
um,
né?
Um processador, um A12, né? Agora, e com duas opções de armazenamento, até para você poder jogar os jogos do Apple Arcade, toda aquela integração do ecossistema Apple, que é muito bacana, mas teve uma função nele que para mim deveria ser referência, que deveria ter no Chromecast, que deveria ter no Fire Stick e que deveria ter em todos esses dispositivos, Mauri. Okay. Que para mim foi uma ideia muito, muito legal da Apple. Se você coloca, sei lá, na TV, ou cada TV tem uma configuração, uma regulagem de cor, né?
Perfeito.
E aí eles bolaram um sisteminha que é muito simples, na verdade, de você colocar o iPhone na tela, ele faz um desenho, você coloca o iPhone naquele ponto da tela,
uhum,
e ele faz uma calibragem das cores pra ter a melhor experiência pra tela que você tem.
Você usa o seu próprio iPhone pra corrigir as cores e aí gerar uma melhor experiência.
Eu achei isso animal. É uma ideia super simples, mas que pelo menos em conceito, não vi ainda sendo executada, é uma ideia que eu acho que faz
tem
muito
potencial.
Sentido. Tem potencial, cara. E a gente poderia... A gente realmente tem dispositivos, cara, tem um processamento muito bacana nas nossas mãos. E o Google podia fazer isso com o Chromecast, a Amazon podia fazer isso com o Fire Stick. Cara, você acessar, às vezes, você nem precisa de um...
mega equipamento
profissional. De um mega equipamento, cara. Às vezes, qualquer celular, na verdade, rodando um aplicativo web.
É isso mesmo.
Cara, e bem legal.
Aliado isso às tecnologias que a Apple realmente faz muito bem, né? A qualidade de imagem dos produtos dentro da Apple realmente é muito boa, né?
Sim.
E aí os caras ainda me colocam HDR, colocar 60 frames por segundo e tal, pra ser executado nesse Apple TV. Pô, a chance de você ter uma experiência visual comprando os vídeos, né, os filmes dentro da Apple, realmente a chance é muito grande.
E vou dizer pra você que os preços... na loja da Apple, nos filmes em 4K, normalmente são bem competitivos, cara.
Não,
pra galera que gosta de comprar, né, que tá... Porque a gente sabe das plataformas de streaming, né? Eu falei como se fosse... Como se ninguém soubesse, eu soubesse, ou se agora eu descobri, né? Do tipo...
Não, as pessoas sabem.
As pessoas sabem. Existe. Mas assim, existe a plataforma...
Uma coisa chamada nuvem.
Isso. A gente sabe das plataformas de streaming e pra muita gente soluciona, mas ainda assim tem gente que gosta de ter a sua coleção digital também de
Sim.
filmes, né?
Sua biblioteca
pra não ficar na dependência das bibliotecas de streaming. Agora, putz, eu quero assistir aquele filme. Se sair do Netflix, ou sair da Amazon Prime, ou sair de qualquer...
Eu tenho.
E você vai ter uma qualidade melhor do que a compressão que os streamings utilizam. Isso é fato.
E assim, honestamente, cara, pra esse rolê, realmente faz diferença. E o serviço de streaming, né? O sistema de streaming pro Apple TV é muito bacana. O hardware, o processamento, o HDR, isso tudo é muito legal, cara. Mesmo que você não tenha, às vezes, uma tela que tenha a melhor qualidade do mundo, ele ainda assim performa muito bem. E se você tem uma baita tela, ele melhora o processamento dessa tela, que já é animal. Então, cara, é um produto que eu acho muito bacana, mas... A questão é o preço no Brasil, né, Mauri?
Cara, R$2.399 você pode levar seu Apple TV 4K
ou pra uma casa. Televisão da LG que tem o aplicativo Apple TV com 50 polegadas, também 4K HDR.
É isso aí, que você vai lá e consegue você manualmente fazer a configuração da imagem do jeito que você quiser.
Então, assim, eu acho que é um cenário muito complicado, sabe? Qual que é o preço que foi lançado, anunciado o Apple TV lá na gringa, Maurinho?
Cara, eu não tenho a menor ideia, posso procurar.
Porque
aqui,
assim, cara, o valor que ele chega ao Brasil, ele é meio... Cara, deve ser o quê? Tipo, $300, cara.
Meu chute é isso mesmo, que ele deva vir por uns $300.
Então, cara, e aí fica muito complicado, sabe? O valor, a estratégia da Apple no Brasil, assim, infelizmente... É muito complicada e, na verdade, distancia as pessoas.
Na verdade, tá mais barato. Apple TV 4K, a versão de 32GB de armazenamento sai por $179.
Uhum.
A de 64GB de armazenamento sai por... Desculpa, é isso aí. A de 64 sai por $199.
Ó, $199, cara.
E a versão basiquinha, né, HD lá da Apple TV, sai por $149, cara. Então, realmente... É completamente desproporcional.
Um preço que faria sentido no Brasil é, sei lá, R$900.
Cara, R$900.
É um preço que faria sentido. Pensando que um Fire Stick 4K tá uns $50.
E custa
R$300 e poucos aqui no Brasil, sabe? Seria compatível, sabe?
Isso aí. Milão, né? 999, né?
999. Tipo, putz, milão eu acho que seria um preço compatível pra realidade brasileira, mas... Infelizmente,
a Apple não ajuda.
É assim que funciona. Depois disso, nós tivemos o lançamento dos novos Mac. iMac, eu ia falar MacBook, não teve
MacBook. Rápido, eu só queria fazer uma pergunta pra você. Você acha, você consegue ver que vale a pena alguém comprar um Apple TV aqui no Brasil?
Eu acho que se a pessoa é aficionada por vídeo e tem uma grande biblioteca na Apple. Eu acho que vale a pena pedir pra alguém trazer de fora.
Pra comprar no Brasil?
Eu acho que sim. Acho que se a pessoa, tipo... Cara, tem situações financeiras que... Putz, cara, sei lá, se eu tivesse dinheiro ilimitado...
Não, a questão não é ter dinheiro ilimitado. A questão é... Tem algum ele é realmente superior, assim, a ponto de alguém falar... Putz, eu prefiro comprar um Apple TV do que comprar, sei lá, um Fire Stick 4K ou um Google TV, alguma coisa do tipo.
Eu acho que ele tem suporte pra apresentar um resultado melhor do que um Chromecast 4K.
Perfeito.
Tá, eu honestamente acho que é superior. Apesar que o Chromecast 4K tá bem legal... eu tô utilizando o produto agora, o Chromecast 4K, e tô gostando muito do resultado, viu, cara? Tipo, ele tem um fine tuning bem bacana, inclusive rodando a biblioteca da Play Movies, da Apple, cara, tudo redondinho. Podemos ir pro iMac?
iMac.
Novos iMac com a lógica dos novos processadores, novos chipsets da Apple, né? Com o M1. Isso permitiu com que eles ficassem mais finos.
Cara, extremamente fino, né?
E o que é muito bacana, eles voltaram com a lógica de cores pra Apple. Isso eu achei da hora.
Realmente...
Cara, você pode falar o que for, pode criticar o que for, as cores são fatores que fazem um impacto muito grande da experiência do produto.
Mais com o iMac, né?
Ainda mais com o iMac, tem todo um histórico. Desde o iMac G3, lá atrás, cara.
Coloridinho.
Que tinha justamente ser transparente com colorido,
gente,
né?
Vamos voltar com colorido transparente?
Eu gosto também.
Vamos voltar com roxo colorido transparente?
Eu teria um celular que fosse transparente coloridinho, assim. De boa.
Eu também!
Pode ser de plástico, cara.
Tem que ser de plástico, né? né? Porque pra se colocar de alumínio transparente ia dar um trabalho gigantesco.
Pode ser de vidro.
Sim.
Vidro também
poderia
é transparente.
Ser de vidro, é verdade. Mas eu acho que plástico é a melhor solução, no caso. Porque é mais fácil trocar e tudo mais. Pode ser de vidro, é verdade. Você tem razão. Mas eu preferiria do fundo de plástico do que...
Eu também.
Na verdade, eu preferiria alumínio transparente. Mas, infelizmente, é muito caro. É muito caro. Mas vamos lá. Sim, existe alumínio transparente, tá? Pra quem tá questionando, não tô doido não, existe mesmo. Agora, vamos ao ponto. Eu gostei muito da lógica dos novos iMacs todos coloridinhos, toda aquela linha. Eu entendi o porquê eles tiraram o cabo de rede, até porque pra você colocar RJ45, né? Uhum. Você precisa ter uma profundidade, né? E aí o chassi ali do iMac ficou literalmente assim, a grossura de tipo 1 centímetro e pouquinho, é, assim, né? Cara. É realmente muito fino, de ponta a ponta, né? Não tem mais aquele tapered, né? Aquele design que é arredondado pra dar a impressão de ser fino, que era o modelo anterior, né?
Ele é fininho na ponta e vai engrossando.
Ele tá num design muito mais parecido com um iPad, né?
É isso
que,
aí.
Tipo, aquele sistema industrial de corte, assim, com a borda chapada, tipo iPhone 4.
É
isso. Eu acho que ficou muito bonito o produto, mas... Eu achei que ficou bonito, só que... A borda do monitor ali, ser branca, Apple, vá a merda. Vá merda. Vá merda. Pode dar o melhor discurso do mundo. Não, o branco é pra você ter uma imersão
não,
maior.
Não é branco, Tato. É off-white.
Né? Então, na boa. Gente, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Eu tenho uma televisão branca em casa.
Sim.
Só que, cara, não faz sentido. As bordas das coisas têm que ser pretas, cara.
Eu também acho mais bonito ela ter a borda. Quando ele tá desligado, ele fica, aquele vidro único, né?
Cara, fica mais bonito, entendeu? Eu acho que, assim, sério, Apple, eu gostei que a frente toda dele é de vidro até embaixo.
Sim.
Gostei que eles colocaram coloridinho na frente. É um coloridinho mais... É uma cor bala de iogurte na frente. É bala de iogurte de uva, bala de iogurte de laranja, bala de iogurte de maçã, bala de iogurte de blueberry na frente. E atrás uma cor mais viva. Eu achei o logo da Apple atrás muito grande.
Ah, velho...
Não, eles estão exagerando dessa vez.
Eu acho que dessa vez... Chaprosca,
assim. Eles exageraram.
Foi nível real?
Eu acho que eles exageraram mesmo, assim. Baixa essa bola aí, Apple. Sério, baixa essa bola aí. Agora, assim, deixando de falar do design, né? Aliás, quero mandar um Raul aí pro Luizinho Galicioli, que eu bati o olho aqui e já tem um comentário dele falando que adorou o nosso novo cenário.
Oh, muito obrigado.
Cara, eu achei que esse Extreme Makeover... do novo iMac foi muito bem-vindo, mas eu ainda me questiono um pouco, porque assim, esse é esse é o iMac de 24 polegadas, né, que era compatível com o que era o de 21 e pouquinho, 21,3 polegadas, né, eles diminuíram a borda e tal, e assim... Ele é um all-in-one da Apple, né?
É isso aí, uma tela, só que uma bela tela de 4,5K ali, né?
Cara, isso é muito legal.
Resolução absurda, né?
Os modelos básicos, os mais baratos, só vem com duas portas USB tipo C. Uhum. Thunderbolt.
É isso aí.
E agora, os modelos mais caros, que aí você tem todas as opções de cores, você tem duas portas USB tipo C e duas portas Thunderbolt. Por quê? Porque o M1 só tem suporte para duas portas Thunderbolt. Uhum. É uma questão do chipset. É uma
limitação
do próprio chipset. Então, assim, por ser um iMac, eu acho que poderia ter mais porta ali. Eu gosto da ideia do cabo de energia.
Uma entrada SD ali, né?
É uma entradinha SD. Cara, um SD. Se tivesse colocado...
Dava.
Tem fone de ouvido? Mas podia ter duas entradinhas de SD ali, cara.
Dava.
Que dava.
Nem que fosse micro SD.
Nem que fosse um micro SD, cara. Dava. Sério mesmo. Porque senão você tem que puxar um hub. E os hubs são todos pensados, os hubs até hoje do mercado, são todos pensados pra notebook, né? Já tá na mesa, então um cabinho curtinho assim desse negócio.
É isso aí.
Agora vai ficar tudo pendurado. Vai ter que usar extensor de hub SD. Sim, sério, gente, vamos lá, Apple.
poderia ter melhorado esse rolê. Podia ter colocado, sei lá, no teclado.
É isso aí.
Legal o teclado ter Touch ID.
É isso aí, teclado todo reconfigurado.
Bonitinho ali, né? O teclado e o mouse com as cores combinandinho com o iMac. Mas essa borda branca, eu vou te dizer, tudo que eu gostei do produto, fala assim, cara, eu, literalmente, assim, ó, expectativa em relação ao iMac. Eu tava aqui, ó, vida real. Aí, cores, papapá, papapá, todos os elementos, tela 4.5K, o subindo, novo M1, subindo. Papapá, 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 borda branca. Do tipo, a borda branca, assim, fala, se você tivesse dinheiro, eu precisasse comprar um desktop all-in-one da Apple. Você compraria? Não, por conta da borda branca. Eles deviam vender. Sem sacanagem. Eles deviam vender ele com borda preta e dar um desconto de $1,000
pra quem levasse com,
pra quem levar com a borda branca. Essa é a minha opinião sincera sobre os novos iMac de borda branca.
Que cara, beleza.
Tá feio. E sabe o que é mais engraçado? A Apple é o cara que é a empresa que tinha um executivo que falava, não é que a Microsoft tem bom, tem mau gosto, ele simplesmente não tem gosto. E agora lança, cara, assim, na boa, não é ciência estética aquilo lá, não. Todo o resto, cara, a ideia de você ter o adaptador RJ45 na entrada de energia pra conectar atrás, conexão magnética, isso me deixa mais ou menos receoso, porque assim, né, se alguém chutar o cabo, você acaba, ele apaga a energia, porque ele não tem bateria.
É isso aí.
Ele desliga e perde a rede. Mas tudo bem, não tem problema. Acho que isso é uma coisa que trava, que derrubasse o computador. É melhor quebrar o computador do que você desligar no meio de um trabalho. Não é o caso de um notebook que tira a bateria. Cara, você podia ter uma bateria de nada. Só carregou o cabo e você colocou.
Vai lá e coloca.
Caramba, velho.
Mas ele tem Wi-Fi, né? E o RJ45 fica na fontezinha,
isso,
né?
Isso, pra garantir. E assim, então assim, de verdade. Pra mim, putz, o iPhone colorido foi da hora. O Apple TV foi legal. As AirTags... pra tentar dentro do ecossistema faz sentido, mercado americano, legal. Os novos iMacs broxantes por conta de uma borda branca. Gente, é uma borda branca.
Não, vamos lá, vamos falar um pouco de preço. A versão de 8256, né, foi anunciado com... que é a versão mais simples, apenas com 7 núcleos, né, no M1. Ele foi anunciado por $1,299 e aqui no Brasil custa $17,599. A versão 8GB, 256, com 8 núcleos, custa... foi anunciada por $1,499, aqui no Brasil custa $20,099. A versão 8GB de 512, com 8 núcleos também, foi anunciada por R$1,699. E o preço no Brasil é
R$22.599. Velho. Oi, pro Brasil, velho. O que vocês fazem comigo? Mas vou falar aqui. Vou te falar qual o produto que eu mais gostei.
Fala aí.
O produto que eu mais gostei da Apple foi o novo iPad Pro. O novo iPad Pro 2021 veio com um upgrade, agora rodando o M1.
É um avião esse
negócio. Eu vou te falar que, assim, vamos lá, tá? Vamos falar um pouco dos upgrades que eles deram no novo iPad Pro. Primeiro, colocaram o chipset M1, o que aumentou a performance dele. E eles estão colocando o mesmo chipset que tá atendendo, cara. É tudo. É isso aí, cara. E assim... O iMac perde valor e perde sentido comparado com o iPad Pro.
Isso mesmo. Você pode só ligar ele num monitor.
E acabou. E, inclusive, você pode ligar ele num monitor 6K agora, por conta de um M1. Então, assim, não tem o que rodar, porque depende dos softwares e tudo mais, porque o sistema operacional do iPad, de verdade, eu tô com uma expectativa de que a Apple, na WWDC, né, no evento para desenvolvedores, mostre um sentido para um iPad Pro tão poderoso.
Porque você precisa ter software, velho.
Você precisa ter software.
É isso aí.
Mas, cara, o iPad Pro é um produto muito bonito. Acho que é o único produto da Apple que, hoje, eu gostaria de comprar, se eu tivesse dinheiro.
Mas eu compraria lá fora, não compraria no Brasil, porque é impossível. É impossível você ver um produto sendo vendido lá fora por $800 e aqui no Brasil ele tá R$8.000, velho. Assim,
nada faz sentido.
É incabível. Incabível isso.
Só não quero te trazer uma má notícia, que na verdade não é R$8.000, tá? É 10. O mais barato custa 10.
Tá 10 agora?
É. Nossa. O mais barato custa 10.
Então, mas vamos lá. E devo dizer que, assim, normalmente eu acho a ideia de ter um iPad Pro, me chamaria mais atenção a ideia de ter um iPad Pro de 11 polegadas.
Uhum.
Mas eles terem chutinho, colocarem, né, a tela de mini LED no iPad Pro de 12.
Ficou lindo, né?
E se você pega um iPad Pro de 12 com 1 TB, ele tá com 16 GB de RAM.
Mano, monstro.
E 8 núcleos no M1, velho!
Sério.
Eu, assim... O tamanho ideal pra mim é o de 11 polegadas. Eu acho que, tipo, meu, pra um iPad, 12 polegadas é uma parada mais produtiva mesmo e tal, mas por eu gostar de spec, ser um cara mais assim e tal, eu compraria o mais poderoso.
Uhum.
Se eles me dessem essas opções mini LED, papapá, no de 11, então só por eles terem colocado esse spec só no de 12, eu falei, ai meu Deus.
E agora? Eu sou obrigado.
Nossa, cara. Não sou obrigado porque eu não tenho nem dinheiro pra isso.
Sou obrigado.
É, assim, cara. Eu fiquei tentado a comprar.
É, e, velho, colocar um Thunderbolt na saída USB...
Você poder rodar uma tela 6K. Eu quero ver o que a Apple vai fazer com o iPad OS 15.
É, porque aí isso vai fazer toda a diferença.
O que o iPad OS 15 vai permitir? Porque agora, pensa com a lógica do Big Sur, que é o novo sistema operacional da Apple. Sim. Se o Big Sur... permite. Para. Fecha aqui. Vem. Ó, se o Big Sur permite aos Macs com M1 rodarem aplicativos do iPad, do iPhone e também através do Rosetta, rodarem aplicativos x86, como um Premiere da vida, agora que o iPad tá com M1, o que impediria ele de rodar aplicativos do Mac?
Essa é uma ótima pergunta, seu Tatarka. Vamos descobrir como que a coisa vai funcionar daqui pra frente, né? Vamos ver. Falando aí de preço, né, rapidamente pra vocês, o modelo de 11 polegadas, né, ele foi anunciado a $799.
Quero.
No Brasil, ele custa $10.079.
$10.079.
Eles só colocaram R$10.000 na frente,
é, entendeu? R$10.799.
É isso aí. A versão com celular, né, a versão com 4, com 5G, né? 4-5G, ele sai por R$12.799.
Preço base.
É, aqui no Brasil.
Preço base do modelo mais com menor espaço e memória.
É isso aí. O de 12.9 polegadas, o Wi-Fi sai a partir de R$14.799. E o Wi-Fi mais celular sai por R$16.799, senhoras e senhores!
Parabéns, Apple.
Caramba, você pode comprar um tablet ou você, sei
comprar um carro.
Comprar um carro.
Usado.
É um carro.
Bons tempos aqueles que a gente falava com R$500 eu comprava um Fusca. Hoje nem isso.
Não, hoje
o
não.
Real tá desvalorizando.
Nem isso, né?
É verdade. Se fosse um Fusca roxo transparente, mano.
Porra, aí sim, hein?
Ah, imagina que da hora. Um carro com capô transparente que você podia ver um motor, velho.
Isso ia ser da hora demais,
mano. É isso aí, cavalaria. Até semana que vem com mais um update. Um Raul pra vocês. E segue a gente também lá no podcast. Se tá ouvindo o podcast, ouve no YouTube também.
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.